Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Profissão, repórter. A única vez que senti medo, esse medo que vem de dentro, foi há uns anos em Kinshasa.
Enviado especial, repórter de guerra, correspondente em Maputo, Dili e Paris.
Esse local era também um dos grandes símbolos do poder de Gaddafi.
Paulo Dentinho entrevistou Muammar Gaddafi, Emmanuel Macron, Isaac Rabin.
Trump e Putin, lequel vous donne plus de confiance?
Agora, conta o que viu em Sair da Estrada, esta sexta-feira. Na Prova Oral, na Antena 3.
Parece um indicativo da RTP3, que hoje faz 20 anos, mas não é. Ou é? Se calhar é, não sei. Paulo Dentinho, o nosso convidado é... A tua profissão é jornalista ou é repórter? Gostas mais de ter conhecido como jornalista, o jornalista Paulo Dentinho, ou repórter de guerra, Paulo Dentinho?
Repórter de guerra não, mas repórter sim. Porque aquilo que é a essência do jornalismo é a reportagem. É o ir à procura da história, e é contar uma história. E nós somos contadores de histórias. Alvin, nós somos contadores de histórias. E com regras específicas, é verdade, mas somos contadores de histórias.
Mas não achas que há, como direi, há uma ideia generalizada que, no fundo, o pivô que lê as notícias é que se torna a grande figura, não é? As pessoas depois...
Já vimos filmes sobre isso.
Já?
Mas não se diverte tanto quanto o repórter. O repórter é aquele que chega ao fim de uma série de anos e divertiu-se à brava. Tem montanhas de histórias para contar.
Espera lá, tu divertiste à brava aonde? Porque eu quero acreditar, não, quase que adivinho que vocês se divertem muitas vezes depois do trabalho, ou então até no encadeamento do trabalho, né? Pessoas muito divertidas.
Nós divertimos-nos a fazer... A ir à procura da história. E o que eu conto aqui, se quiseres, é as histórias dos jornalistas, dos repórteres, que sou eu e os repórteres de imagem que vão comigo, à procura das histórias, das reportagens, das entrevistas, e isso é o que retrato aqui em vários episódios. São histórias à volta da reportagem, vamos pôr as coisas assim.
Espera aí, Dentinho. Repórteres de guerra portugueses conhecidos.
Mas porquê é que me estás a fazer essa pergunta?
Espera lá, já vais perceber porque é que eu estou. Diz lá.
Epá, é capaz de haver alguns.
Então, mas diz lá. Tu, mais
a Cândida
Pinto.
Mas isso é irrelevante.
Não há assim muitos. Não, mas espera. Mas curiosamente, tanto tu como ela, tu como a Cândida, olha, coincidência, foram duas pessoas que de repente tiveram cargos de direção. E tanto um como o outro, percebe-se que não é. A ideia que eu tenho é que não é a vossa coisa. Vocês são muito mais repórteres, vocês precisam estar livres, não podem estar dentro de um gabinete. É a ideia que eu tenho, posso estar errado.
Eu gostei dessa experiência. Aliás, é bom passar por elas para sabermos depois se gostamos, se queremos. Eu não quis e recusei durante muito tempo essa experiência. Aliás, disse uma vez numa conversa com a Cristina Vaz de Meia, que era na altura administradora, e eu disse à Cristina: eu não preciso de ser diretor. E ela disse: mas nós precisamos que tu sejas. A RTP precisa que tu sejas. E pronto, eu fiz essa experiência, fiz essa missão. Acho que foi gratificante. E portanto, foi mais um momento da minha vida. Não é, se tu quiseres, aquele momento que eu digo, é fantástico, fui diretor. Eu nem sequer pus aqui, escrevi aqui que fui diretor de informação. Não é, não.
Foi traumatizante?
Não, pá, foi o que foi. Foi gratificante. Eu acho que se fez alguma. Se deixou qualquer coisa de positivo. E os estudos que havia indicavam exatamente isso, que na altura a seriedade, isenção, independência da informação, e isso é gratificante.
Oh, Dintinho, mas se alguém te dissesse há cerca de, vá lá, 20 anos que a mentira seria cada vez mais vinculada e de uma forma mais rápida e seria entendida muitas das vezes como uma verdade, tu não acreditarias? As fake news há 20 anos, claro que já existiam, mas não a este nível, não é?
Tu lembras-te, Fernando, eu lembro-me de gossip, do rumor, sim, de claro. Coisas que se diziam, isso é... de atores. E hoje as redes sociais potenciam isso, e potenciam uma série de...
Mas nunca foi a este nível, não é? Eu às vezes dou por mim, eu próprio que tenho acesso à informação muito rápido, e eu acredito, depois as pessoas passavam um tempo, não, mas isso era mentira. Era mentira. Mas espera aí, eu vi a notícia, parecia-me, não era, era mentira.
Hoje a tecnologia permite-te, de facto, que tu consigas construir uma narrativa falsa, com a aparência de ser verdadeira. Existe até um sistema que é o deepfake,
que
é extremamente perigoso. Podem pôr um dirigente político a dizer qualquer coisa que ele nunca disse.
A decretar uma guerra mundial, por exemplo.
E aquilo é visto como sendo verdadeiro e não é. E, portanto, há aqui a tecnologia traz coisas muito boas e também traz riscos muito grandes. E dentro dos riscos que traz é... propagação de notícias falsas, de teorias da conspiração. Houve sempre teorias da conspiração. Agora,
mas nunca como agora, Dentinho.
Com certeza, Alvin, a tecnologia permite isso. Evoluiu, está em todo o lado. Portanto, o que é que podemos fazer? Combater, com certeza, e encontrar a forma mais eficaz de combater essas teorias da conspiração. E uma das... entidades que o pode fazer é precisamente o bom jornalismo.
Há uma pergunta que eu tenho alguma curiosidade em fazer-te, que é esta. Num conflito de guerra, não é, em que tu és repórter, como é que os militares, tanto de um lado como do outro, percebem que tu és repórter de guerra e não levas um tiro ali no meio, por exemplo? Bem, já muitos levaram, não é? Como se sabe. Mas há uma espécie de acordo?
Não há um acordo. Nós temos, enfim, alguma identificação. Tens aqueles coletes azuis. Por acaso, os primeiros coletes fui eu e o Pedro Escoto. Aliás, eu conto isso aqui. Nós estávamos na altura dos confrontos na Intifada, e há uns anos atrás, há bastantes anos atrás, e eu estava lá com o Pedro Escoto e tinham-nos mandado uns coletes, porque não havia esta tradição propriamente na RTP e aqui em Portugal, e nós fomos para lá com os coletes do Exército. E o Escoto, quando nós olhámos para os coletes, e o Escoto disse: eu não levo essa merda. Posso dizer isto? Não,
sim,
não.
Podes.
Porquê? Porque era impossível. Eram iguaizinhos aos coletes do Exército israelita. Mais valia ter um alvo na testa e dizer: pá, atirem aqui. E, portanto, eu lembro-me perfeitamente disso. Eu faço uma peça em Belém, complicado, porque ficámos no meio de fogo cruzado entre palestinianos e o exército israelita. Depois lá conseguimos safar-nos. E a Judite Sousa telefona-me e pergunta: mas vocês não têm coletes? Vocês são completamente malucos. É verdade, tínhamos um grau de... uma dose...
de loucura.
Razoável de não... não é de loucura, de adrenalina. E eu disse ao Judite: eu não posso. Expliquei-lhe. E ela disse: e não podem comprar coletes. E, incrível, nós comprámos os coletes em Jerusalém. Os primeiros coletes da RTP, os azuis, não é? Fomos nós que os comprámos naquela altura.
Porque, sabes, eu quando vejo as imagens, não é? Em cenários de guerra, em que tudo está tão próximo, lembro-me sempre das pessoas que estão a filmar, que estão ali, não é? E eventualmente está um repórter e está um câmara. À partida são sempre duas pessoas que ali estão.
Sim.
E dizes, mas estes gajos são completamente doidos, como é que eles podem estar ali? Como é que, tu, há pouco, aqui na promoção dizias que quando sentiste medo foi em Kinshasa. Porquê é que sentiste medo em Kinshasa?
Não, deixa-me só, antes disso, às vezes acontece, olha, eu em Ramala aconteceu-me exatamente isto. Nós estávamos lá, do lado do exército, e que tinha muito mais poder militar, não é? E portanto estávamos assim, tínhamos começado no lado palestiniano, tínhamos passado para o lado do exército israelita, e eu estava ao lado de um jeep do exército com o Pedro Escoto e com mais uma série de jornalistas. Estávamos todos em fila a filmar para o outro lado, não é? E fotógrafos. E de repente há assim um zinho e uma ligeira poeira que muito próxima do meu sapato, e o segundo embate, eu conto isto neste livro, e o segundo embate foi mesmo no jeep e fez poc, e portanto, e nós atirámos todos para o chão porque aquilo era uma bala. Bom, em Kinshasa foi dos momentos de violência física, psicológica, dos piores que eu tive, porque eu tinha sido detido 2 dias antes pela divisão de segurança, não, pelos militares, pela SARMA, que é uma espécie de, não é bem polícia secreta, mas pronto, fomos detidos nos bairros populares, e levaram-nos para a Pildra, e nesse dia e muito bem, exatamente. tudo isso está filmado, vê lá tu. Quando E depois pediram-nos o dinheiro, porque aquilo é só extorsão, não é? E eu até conseguimos filmar, eu a dar o dinheiro aos tipos no carro, e depois eles dizem, vocês estão vão filmar e tal, está tudo filmado. E eu dizia que não, mas estávamos a filmar, não é? E saímos de lá, tardíssimo. Eu pensei que ia levar um enxerto de pancada, mas tive sorte porque não me calei. Parecia que, como estou aqui a falar contigo, não me calava, falava de tudo, de futebol, mulheres e... Melhor, tinha uma fotografia de uma cobra. Epá, falei de ofídeos. Eu era especialista em tudo. Eu só me queria safar. Estás a perceber? Só me queria safar. E esse episódio, que é mais recambolesco do que eu te estou aqui a contar.
Mas como é que safaste no final?
Espera, nesse dia foi ótimo. Okay. E safei-me, e depois fui jantar com os portugueses que lá estavam, que no fim queriam que eu fumasse um charuto de coíba e beber um whisky caríssimo.
Espero que tenhas fumado.
É pá, sim, e depois saímos e havia recolher obrigatório, íamos, o carro não ia com luzes, e eu perguntei, mas agora vamos ser apanhados outra vez, não te preocupes, que a gente paga aos tipos, que é assim que se faz. Bom, enfim, whatever. E depois, 2 dias mais tarde, na sexta-feira, isto foi numa quarta, na sexta-feira, nós estávamos a filmar aquilo que nós pensávamos que era a saída do filho do Mobutu de barco para o outro lado do rio, e alguém diz, já combates no aeroporto, e nós dissemos, já combates no aeroporto, vamos para o aeroporto. O problema é que é distante da capital, há uma autoestrada, e nós vamos e percebemos que não há combates nenhuns, e das duas uma, ou nós vamos ter com os rebeldes, vamos sempre em frente e depois apanhamos os rebeldes que estão a vir para Kinshasa, ou fazemos meia volta e conseguimos fazer meia volta e voltamos para Kinshasa, e conseguimos fazer isso. Quem ia comigo no carro era um camarada nosso da Rádio Renascença, ia um repórter de imagem moçambicano comigo, mais um motorista que era zairense, congolês, à frente, e nós muito enfiados lá atrás, os dois, não é? Porque tínhamos uma cor de pele muito diferente, e passa por nós um jeep, esse sim, de um jeep, daqueles jeeps de Toyota, com 8 pessoas lá dentro, grande, e eu disse ao motorista, epá, eles abrandaram à nossa frente, devem-nos ter topado lá atrás. E eu disse, estes gajos são da DSP, Divisão de Segurança Presidencial, são os piores de todos. Os piores de todos, Alvin. E eu disse ao motorista, epá, arranca e só paras na Embaixada de Portugal. Epá, e ele vai, cheio de medo, vai, epá, tão devagarinho, eles iam muito devagarinho, nós vamos a passar os gajos grindam para ele e dizem, para já o carro. Bem, paramos o carro, aí começam os segundos, minutos mais paranoicos da minha vida. Eles arrancam-nos do carro, puxados para fora, tudo aquilo com uma violência enorme, tipo, cheios de armas. Depois voltam a meter-nos no carro, pegam no repórter de imagem e no motorista, metem no jeep com quatro deles e quatro vão no nosso carro. E eu não consigo articular um som, Alvin. Fiquei seco. Sabes o que é seco? Não consigo falar. Eu que tinha falado dois dias antes de tudo um par de botas, eu não consigo falar, porque o grau de violência era tal. E o pavor, medo. O medo. Epá, e vamos para um descampado. Vamos para um descampado. E eles começam a tirar-nos o dinheiro, né? As coisas todas. Depois arrancam o relógio ao camarada da Renascença, ao Cid. Ele diz: deixa estar que eu te dou, leva logo uma chapada. Eu também levei, foi chato, foi desagradável o que se seguiu. A seguir, enfiam-nos dentro do carro outra vez. E aí eu começo a ver a vida andar para trás. Porque comecei a pensar: se eles nos levam para o quartel, os rebeldes estão a chegar, nós amanhã estamos mortos. Amanhã estamos mortos. E vamos para Kinshasa. Eles metem o jipe e o carro debaixo de uma estrada de terra batida, debaixo da autoestrada, um túnel de terra batida por baixo da autoestrada. Não há ninguém. Ninguém, Alvin, não há ninguém. Eles trazem o repórter de imagem moçambicano e o motorista de volta para o nosso carro. Levam a câmara, o tripé, o gravador da Rádio Renascença, levam tudo para o jeep deles. Sai um grande palavrão agora, aquele senhor com a badana na cabeça e de metralhadora, aos gritos para nós, e eu pensei: vamos morrer. Foi mesmo assim, vamos morrer.
Mas o que é que eles gritavam?
Epá, eles gritavam em Lingala, que era a língua local. Eu sei lá o que é que estava-me a chamar uns nomes quaisquer.
Mas ele não sabia que vocês eram jornalistas?
Espera, há aqui um detalhe que eu não contei. Quando nós vamos nesse trajeto, o tipo que vai à frente, que era o chefe do grupo ou do gangue, vira-se para mim e pergunta: qual é a vossa nacionalidade? Epá, e eu tenho que buscar um cuspo que não tinha, não é? Para dizer portugueses. E eu acho que foi isso que nos safou. Porque se eu tivesse dito que éramos americanos ou franceses, eu acho que tínhamos corrido muito mais riscos. E, portanto, o facto de sermos portugueses, e os portugueses são muito o Oliveira da Figueira do Tintim, dão-se bem em todo lado, eu acho que isso nos safou. E agora volto então àquele momento em que ele tipo vem a insultar-nos, chega ao pé do nosso carro, puxa de uma faca um facalhão enorme e espeta o facalhão nos pneus e fura os pneus todos do nosso carro. E eu começo a ter a sensação que talvez a gente se safe.
Porquê?
Sabes porquê? Porque ele está a impedir o nosso carro de circular. Se está a impedir o nosso carro de circular, é porque nos vai deixar vivos para nós não circularmos com o carro. Estás a perceber?
Ok.
Pronto.
Bem, bom raciocínio para uma situação dessa.
E depois chega ao pé da chave do carro, portanto, mete a cabeça dentro do nosso carro e parte a chave do carro. E depois vai lá para o jeep e nós ficamos. Alvin, nós não nos mexemos. Se eles nos quisessem matar, nós recebíamos a morte naquela altura. E depois entram no jeep deles e aqueles animais desaparecem lá ao fundo. Quando eles desaparecem, nós começámos a olhar uns para os outros e começa a aparecer uma montanha de gente. Toda a gente fazia uma festa, tipo: epá, vocês estão vivos e tal. E depois aparece. Eu digo ao motorista: epá, eu quero ir para a embaixada e tal. E ele pede a um senhor que tinha o carro mais ronceiro, mais a cair aos pecados que alguma vez vi na vida, e o homem simpaticamente leva-nos à embaixada. Nem tinha um tostão para lhe dar e não lhe dei nada, não é? E quando eu chego à embaixada, onde estava alguns camaradas nossos, tinham acabado de chegar o Fernando Gaspar do Expresso, não, nunca mais me esqueço, que é um grande camarada, e sabes quem é que passa? o jipe com os gajos. Estás-te a rir? Agora dá vontade de rir, mas naquela altura não.
Bem, mas lá te safaste. Isso mudou a tua vida ou não?
Não.
A tua relação com a vida pode ter mudado.
Quer dizer, nós, Alvin, o estar aqui contigo também me muda a vida. Nós
estamos
sempre a mudar a nossa vida. Cada segundo que passa, nós mudamos qualquer coisa em nós. E, portanto, há momentos que te deixam marcas mais profundas do que outros. E há memórias que ficam e que perduram muito mais do que outras. Faz parte.
Deixa-me recordar que o nosso convidado de hoje, já o perceberam, é o Paulo Dentinho. Tem um livro que se chama Sair da Estrada, um jornalista em reportagem. Aqui, neste livro, ele conta 13, mas podiam ser muito mais histórias. Aliás, como ouvimos esta, se querem saber mais sobre este programa, juntem-se a nós através do WhatsApp 960386272. É este o número. Podem usá-lo através de mensagens vídeo, que são as nossas favoritas, ou então áudio. Não deixem é de participar. Bem-vindos. Mandem vídeos ou áudios para este número. O nosso convidado, já o dissemos, é o Paulo Dentinho. Há quanto tempo não vi uma história como esta que acabou de contar? Tinha tudo. Que boa história. Leo Grace diz que também tem uma história de guerra.
Olá, prova oral. Olá, eu ando desaparecida, sua graça.
Pois é.
Olá, ao repórter, jornalista, o que queira. Histórias de guerra. Eu também tenho. Eu tenho várias, mas vou contar esta que é muito rápida. Uma vez em Angola, em 75, fomos, eu e minha mãe tínhamos um terreno e tinha lá uns animais, mas vamos simplificar. E às tantas encontramos uma data de homens armados até aos dentes no percurso para chegarmos a Luanda e só ouço a minha mãe dizer assim: baixa-te porque eu não vou parar. E eu baixei-me e ela acelerou e passámos aquilo tudo e quando chegámos ao outro lado, ou seja, mais à frente, olhámos para trás e realmente eles não nos fizeram nada, mas depois passámos por um sítio em que passava uma linha férrea e havia N de cadáveres. Tivemos sorte. Foi pura e simplesmente sorte. Tinha de ser. Vá, um bom programa. Boa tarde e bom fim de semana.
Leo Grace. Já agora, deixa-me só dizer que há uns tempos, há cerca de 2-3 anos, estive aqui neste programa a Isabel Batata Doce. Sabes quem é a Isabel Batata Doce?
Não.
Ela tem uma história incrível, que é uma história que se passa em Angola. Eu não sei contar tão bem a história, obviamente, como ela, mas ela era uma miúda, ia com a tia e foi apanhada pelos militares. Isto é, a tia tinha fugido com uma das sobrinhas. Ela, como era uma miúda, ficou para trás e foi apanhada pelos militares. E a vida dela mudou aí. Mas ela a contar a história com pormenor, e os militares portugueses trouxeram-na, encontraram-na, depois trouxeram-na para Portugal. E ela foi capa do Diário Notícias, a Isabel Batata Doce. E então foi assim. Há pouco estavas a contar a tua história e eu acho que já não havia uma história contada com tanta intensidade desde a Isabel Batata Doce. Eu lembro-me quando...
Mas essa
eu também
não
emocionei
é...
com a história dela.
Mas essa história, que tem esse lado de violência física, não é das histórias mais duras que eu vivia. Mais dura que eu vivia, eu acho que foi em Moçambique, onde pegava no jornal e tinha Dentinho vai-te embora, em título. E telefonemas
eras,
a dizer.
Eras assim de aliviado?
Era, e telefonemas a dizer que me iam matar e, que, e coisas do género.
Mas
e
porquê?
Até faxes. Porque houve eleições as eleições não correram bem do ponto de vista da transparência e eu dei conta disso. E ao dar conta disso, aquilo é uma democracia peculiar, chamemos assim, eles não gostaram e decidiram fazer de mim uma espécie de exemplo para que o resto do pessoal todo se acalmasse, porque, como alguém me disse uma vez, e está aqui escrito, aqui só um partido é que pode ganhar as eleições. Foi muito mau. Confesso-te que foi muito mau. E eu andava sempre um bocado paranoico com aquela pressão. E há um episódio em que eu estou num café com a Beatriz, que é a minha filha, que fez a capa deste livro.
Ah, foi ela
tinha,
que fez? Foi,
que na minha altura era muito pequenina. E há um empregado que diz assim: ah, você é o Paulo Dentinho? E eu disse: sim, sou. Ah, olha, tenho um recado para si. Um recado, sim. Aquele senhor do carro vermelho disse-me para lhe dizer que você vai levar um tiro e vai morrer. Bem, isto é uma coisa de malucos.
Mas não cumpriu, não era um homem de palavra.
Não, eu, pá, eu desatei a correr para ver quem era o tipo do carro vermelho, para tentar perceber quem era, não é? Mas isto é só um dos episódios destas histórias. Mas depois tem histórias muito engraçadas. Olha, em Tripoli, eu já não tinha dinheiro nenhum, nem eu nem o Pinota. A RTP não nos podia fazer chegar dinheiro nenhum. Nenhum. E nós tínhamos que lá estar. No hotel onde nós pernoitávamos, a RTP pagava porque era uma cadeia internacional. Mas no hotel onde eles nos obrigavam a ir, que era o Rixos, onde estavam os jornalistas, e porque aquilo era uma ditadura e, portanto, só podíamos ir onde eles queriam, porque nós tínhamos de fazer reportagens a desmontar os cenários deles, aí tinhas que pagar. E pagar em dólares ou em euros. E eu já não tinha nem dólares nem euros. E a RTP não podia fazer-me chegar dinheiro. E eu falei na altura com a Meg Crocken, que era do Wall Street Journal, e digo: Meg, porque éramos tão poucos, conhecíamos todos e dávamos todos muito bem. Eu disse: Meg, como é que eu vou fazer? E ela diz-me assim: mete as contas no quarto 21-23. E eu: no quarto 21-23? Sim, no quarto 21-23. Então lá com o Pinota almoçávamos, jantávamos. Olha, vamos pôr no quarto, sim. E nós nem estávamos naquele hotel. Era tudo para o 21-23. Sabes que era o quarto 21-23 do porta-voz do Gaddafi.
Que tu entrevistaste.
Que eu entrevistei.
Como é que foi entrevistar o Gaddafi? Como é que foi entrevistar o Isaac Rabin?
O Bashar al-Assad.
Sim, por exemplo. Olha o Bashar al-Assad. Qual é que te pareceu... Como é que eu ia fazer esta pergunta? Qual é que te pareceu aquele com o qual tu gostarias de mais rapidamente voltar a conversar e beber um copo?
Eu tenho... das pessoas que eu conheci, não entrevistei, mas tive uma pequena conversa na fronteira entre Moçambique e a África do Sul, e das pessoas com quem mais gostei de estar no pouco tempo que tive foi com o Mandela. O Mandela irradiava uma bonomia contagiante. E isso ficou e fica. Há pessoas que te trazem uma energia qualquer. Há pessoas que trazem energias negativas, enfim, coitadas, e há pessoas que te trazem uma energia muito positiva e muito bonita. E ele tinha esse lado bonito e contagiante. E foi talvez das pessoas que eu mais gostei de conhecer.
Estes três que disse há pouco: um prémio Nobel, Isaac Rabin, e depois. Nem sei como é que eu os posso apelidar, um Gaddafi.
Alvin, o Rabin tinha uns olhos azuis, profundos, e olhava para ti e furava-te com o olhar. Ele tinha sido militar e furava-te literalmente com o olhar, a ponto de quase ficares desconcertado.
Intimidado.
Sim, intimidava-te um bocadinho. O Gaddafi era muito agressivo, tinha um ar meio doido, eu acho que ele era meio doido. Mas carismático, sim. E o Bashar é um sujeito polido, bem educado, cordial, afável, trata bem as pessoas que trabalham com ele, pelo menos à nossa frente. O Gaddafi não. O Gaddafi praticamente ladrava quando se chateava com
destratava toda a gente. Tinha ar disso.
Sim, sim, sim.
Bom, tens alguma solução para o fim da guerra na Síria? Se sim, é para dizer agora.
Aquilo, a sensação que eu tive e tenho é que não há bons nem maus. São todos maus e há gradações de maus. Tu tiveste numa altura os tipos do Estado Islâmico, que aliás, eu, quando vou depois a Alepo, é uma das histórias que conto, foi também um momento em que eu tive. Sabes aquele. Quando tens assim um medo. Quando eu estou em Damasco, e eu é que quero ir para Alepo, não é? E eu é que disse que queria ir a Alepo. E vou para Alepo, mas há um troço de estrada em que o exército só controla mesmo a estrada. Uns metros para a direita é o Estado Islâmico, o Suadizan, e uns metros para a esquerda, os doidos que estão na Bolsa de Idlib, que são ali da galáxia da Al-Qaeda. E aquele troço de estrada, tu não sabes o que é que te pode acontecer. Não sabes mesmo. Eba, e era muito cedo, o sol ainda não tinha nascido, e eu tenho um... Pá, aquela sensação que não me apetece nada ir. Eu já não quero ir. E só me apetecia fugir, ou entrar no hotel, meter-me debaixo da cama e dizer eu não vou. Mas depois fui.
Estou a adorar. Deixa-me só colocar aqui algumas mensagens que nos estão a chegar. Esta é do Júlio Abreu.
Boa tarde, Alvim. E boa tarde, Paulo Dentinho. De todas as celebridades que entrevistou, quem lhe pareceu mais honesto ou que estava mais à vontade na entrevista? Obrigado.
Ah, de certa forma já respondeu, que foi o Mandela, não?
Quer dizer, eu não entrevistei propriamente o Mandela. Eu estive com o Mandela numa altura de cerimónia que havia de homenagem a Samora Machel, naquela zona de fronteira. Machel morreu ali.
O Nelson Mandela, que depois viria a ser marido da ex-mulher do Samora Machel.
Sim, sim. Okay. Nessa altura eles já estavam juntos. Apesar de tudo, o Bashar é alguém com quem o problema é todo o resto que ele representa de brutalidade, as prisões e de violência, a intransigência, toda a dor. Se conseguisses, se não soubesses isso, se não soubesses isso, era alguém com quem podia estar. Mas o problema é que tu sabes isso. Não, tu sabes isso.
Boa noite para o Varal, boa noite ao Vim, boa noite ao convidado Paulo. Sempre que aparece o Paulo na televisão, eu tenho a tendência, e aparece especialmente por baixo o nome dele, eu tenho a tendência de olhar para os dentes do Paulo. É inevitável.
É inevitável.
Boa noite, um abraço.
Pronto.
Já tinham dito isto.
Não, sabes uma coisa, é curiosíssimo, porque o meu bisavô chamava-se José. O meu apelido vem com certeza de uma alcunha, e o meu bisavô chamava-se, também uma história, chamava-se José António do Espírito Santo Sena, e quando casou ficou com o apelido da mulher. Enfim, é uma coisa estranha, não é?
Não era muito
do Algarve, habitual. Não era muito comum. José António do Espírito Santo Sena, eu presumo, porque mais tarde descobri que ele fazia parte dos movimentos, na monarquia constitucional fazia parte dos movimentos republicanos, ele era um republicano convicto, ateu, profundamente ateu também, e portanto eu acho que ele não queria ser Espírito Santo e portanto ficou com o dentinho. Portanto, quando me perguntam porque é que eu tenho este apelido, eu tenho sempre que dizer que é por causa do Espírito Santo.
Espera, vamos tentar aqui recuperar uma mensagem que eu estava a colocar. Esta é do Paulo Garcês.
Olá, boa noite para o Varal, boa noite para todos e para o convidado. Acabei de ouvir a história arrepiante de há pouco que o Paulo contou, e a minha pergunta é que história nos podes contar que através da tua intervenção tenha-te marcado de uma forma muito positiva, que ajudaste alguém. Boa noite a todos, bom fim de semana.
Ah, é uma boa.
Olha, uma das histórias mais gratificantes que eu tenho e que me marcou foi em Paris. Descobri que havia uma senhora francesa que tinha ficado tetraplégica porque tinha tido um acidente no Algarve, o seu companheiro, que era português, morreu. Ela tinha ia para a praia e o muro da autarquia caiu, que tinha sido feito, não é? Pela autarquia, caiu em cima deles os dois. Ele morreu, ela ficou tetraplégica, depois pôs o Estado português em tribunal. O Estado português perdeu em todas as instâncias nacionais e nunca lhe pagavam. Nunca. E eu venho a conhecer a história e vou fazer a história e faço a história, conto aquilo que se passou, aquilo é exibido, depois o Expresso também pegou nessa história. E o Estado português finalmente pagou a indenização a que aquela mulher tinha direito.
E muito bem.
E ela mandou uma carta para a Direção de Informação da RTP a dizer que bom vocês terem um jornalista, e até dizer, eu não sei se um jornalista francês, se fosse ao contrário, conseguiria fazer esta reportagem.
Muito bem, Dentinho. Muito bem.
Boa noite aos dois. Eu tenho uma história de guerra passada no Campo Grande. Campo Grande de Lisboa. Foi uma noite em que vou apanhar o metro por volta da meia-noite e meia, meia-noite e um quarto, e estava o metro deserto, totalmente deserto. E nesse dia, por acaso, ia com o Fatran do Sporting. Quando dou por mim, começo a ouvir uns passos e uma grande agitação, e era um grupo de cinco pessoas que claramente vinham para me fazer bem, se é que me faço sim, entender. E eu digo assim, bom, já fui. De hoje não passa. E entretanto, um vem a caminhar perante mim já para claramente me deixar a ir com outro traje para casa, até que há um lá no fundo que diz: ei, calma, calma, deixa que o mano é do Sporting.
Muito bom.
E assim me safei. Até hoje, se algum dia poderia pensar em deixar de ser do Sporting, naquele dia tive a certeza absoluta que nunca mais poderia renegar ao meu clube. Obrigado, boa noite e até à próxima.
É uma excelente história. Aliás, tu és do Sporting, não és?
Não.
Não és?
Não.
És do Benfica?
Sou do Benfica. Quer dizer, os meus amigos dizem que eu não sou do Benfica. Porque
acho que nunca devia falar de bola.
Porque
não gostas de...
Não,
não és apaixonado.
Não, se o Benfica joga mal e perdeu, eu acho que merece perder, para mim é indiferente. Quer dizer, eu prefiro que o Benfica ganhe, mas se não ganhar...
Não
vivo
vem
bem
mal
na mesma, não me incomoda nada. Este senhor, esta história faz-me lembrar uma coisa também muito engraçada, que eu aprendi muitas coisas. Uma delas, quando vou para estes cenários, aliás, foi-me dito pelo José Manuel Barata Feio, leva sempre notas de um dólar.
Que é para dar alguma coisa, não é?
Que é para dar alguma coisa, porque se pronto, isso funciona, não é? Impressiona um maço de 20 dólares, né? De notas de um dólar, do que
só uma de 20.
E portanto aquilo funciona, é psicológico. E outra coisa que esta é a minha, é saber sempre vários palavrões em várias línguas. Eu sei insultar em hebraico, em árabe, em xangana, ao fim, é muitas vezes muito importante. Eu lembro-me numa vez, também nos arredores de Moçambique, nós andávamos lá no meio daqueles bairros mais, puros e duros, e tivemos um furo no jeep. Me aparece também um grupo de jovens com um tom assim agressivo, e perguntaram: o que é que tu estás aqui a fazer? Porque a minha cor da pele não é assim muito parecida. Sim. E aquilo estava a adquirir um tom muito tenso, não é? E eu, o jovem, que era o chefe daquele grupo de rapazes, vira-se para mim e diz-me assim: pois é, mas eu estou aqui a falar contigo na tua língua e tu nem és capaz de falar a minha. E eu disse, quem é que te disse que eu não sou capaz de falar a tua? E disse-lhe para ir apanhar num determinado sítio, na língua dele. Os amigos dele desataram todos a rir. Ele ficou completamente enfiado e eu safei-me, saí dali como um herói.
Isso em que língua?
Em Xangã.
Queres dizer um palavrão numa dessas línguas? Ninguém vai perceber. Diz lá um.
Achas que sim? Não, sei, não. Não, é melhor não.
Achas que alguém pode estar a ouvir?
Alguém pode estar a ouvir. Agora posso dizer que Ben e depois a outra palavra. Quer em hebraico ou quer em árabe, o filho da mãe começa por Ben. Ben,
ok, estou a perceber.
Um e Ben, o outro.
Espera aí, entretanto, segunda-feira não será um repórter de guerra, mas quase.
Filipe Carreira acha que temos que nos simplificar.
Desde os anos 90 que trabalho remotamente e a tirar partido da tecnologia para ser mais produtivo e, por que não, mais feliz.
E que é possível sermos preguiçosos e produtivos ao mesmo tempo.
Como que sou um preguiçoso produtivo?
Como é possível? Não sabemos. Mas esta segunda-feira teremos uma resposta. Simplifique-se. Às 19h, na Antena 3.
Temos aqui a Bárbara Machado e depois vou-te perguntar se de vez em quando és preguiçoso.
Olá, boa noite para o Goral. Olá, Paulo Dentinho.
Olá.
Gosto muito do trabalho de Paulo Dentinho. Gosto muito de ver o debate semanal Mundo Sem Muros. Acho que é uma boa ideia ter repórteres que trabalham para o estrangeiro. Mas acho que aquele Miguel às vezes fica um bocadinho chateado com o Paulo, que ele não deixa falar. Também gostava que esse programa tivesse um bocadinho mais, fosse um bocadinho maior, mais extenso, para conversarem mais. Gosto muito de ouvir as opiniões. Obrigada pelo bom trabalho. Beijinhos a todos. Tchau.
Muito obrigado. Nós damos-nos todos muito bem. Eu tenho ali uma tarefa complicada, que eu tenho que estar sempre a olhar para o tempo, para gerir aquilo, e em relação ao Miguel, isso não é verdade. Eu conheço o Miguel há décadas e somos amigos há muitos anos, e damos-nos lindamente. Às vezes não concordamos aqui,
entendimentos,
mas o Miguel,
né,
é um grande amigo meu. E portanto não é.
Dentinho, para as pessoas que nunca viram o teu programa, é a que horas?
Pois.
Não sabes?
Não sei bem. Depende. Na RTP 3 acho que é às 11. Okay. E na RTP.
É às 11 de que dias?
Internacional. De sábado. Mas eu, enfim, são áreas que eu.
Que estás fora.
Eu faço o programa e pronto.
Pronto. Deixa-me colocar aqui mais duas mensagens que são estas.
Olá, boa tarde a todos, ao Alvin, ao Paulo Dentinho e a Joana, Diana, eu sinceramente
tá
não consegui curar, e a todos os ouvintes também. Eu queria fazer uma pergunta, não é, nos repórteres contam histórias, como disse o Paulo Dentinho, mas há sempre um lado para contar a história, e como se sabe no jornalismo, pronto, há essa ética que deve ser imparcial nesse contar as histórias. Portanto, eu queria saber se o Paulo Dentinho alguma vez contou uma história com o mínimo de parcialidade, mas o lado dessa parcialidade, depois no futuro ele se arrependeu de, pronto, ter tomado esse lado, basicamente.
Basicamente...
Se eu alguma vez fui parcial, o meu curso é filosofia.
Pode haver essa tentação. Não acabaste?
Eu não. E apesar do Viriato Sermanho Marques, estava-me sempre a dizer: epá, acaba isto, eu nunca acabei.
Eu adoro o
Viriato. Por causa disso, provavelmente, eu sou um cético militante. Portanto, eu nunca embarco propriamente em narrativas, porque todos os poderes têm uma visão instrumental do jornalismo. Eu farto-me de repetir isto. E toda a gente quer, enfim, vender-nos a sua verdade. Mas os factos são inquestionáveis, são aqueles. Aquela narrativa, por exemplo, da Primavera Árabe, não é, que muita gente embarcou, eu nunca embarquei nessa narrativa da Primavera Árabe.
Mas qual narrativa?
Que era fantástico, vinha aí a democracia para todo o mundo árabe. Não veio. Não veio nem na Líbia, nem no Egito, e na Tunísia está-se a ver, que foi o único onde aquilo funcionou mais ou menos, e está-se a ver o que é que está a acontecer na Tunísia. E, portanto, talvez por este...
Mas era um sinal, e era importante que isso tivesse acontecido. Porquê é que não aconteceu? Porquê é que essas revoluções falharam, então?
Essas revoluções falharam porque eu acho que a democracia é uma aspiração de um povo. A democracia não é imposta. E a democracia tem que ser uma exigência. Uma exigência individual e coletiva. Eu quero ser livre, nós queremos ser livres. Livres para discordar, livres para estarmos de acordo, livres para pensar como queremos. E eu acho que essa aspiração à liberdade, que é uma condição, ou deveria ser uma condição do ser humano, em alguns países, se calhar leva mais tempo. Houve aquele momento que começa na Tunísia daquela Volksgeist, desculpa lá o palavrão, hegeliano, que é aquele momento em que há um desencadear, um espoltar, e as pessoas estavam fartas daquela ditadura do Ben Ali, e vem tudo para a rua a dizer já chega, já não aguentamos mais. E durante algum tempo até funcionou na Líbia, depois não funcionou, no Egito não funcionou, na Síria foi completamente esmagada e apoderada por interesses ligados à galáxia do Islão, mais radical, menos radical, e portanto subverteu-se um bocadinho aquela aspiração à liberdade. Onde funcionou melhor, curiosamente, foi na Tunísia, por causa daquilo que tinha sido a herança de um antigo presidente, que era o Bourguiba, que permitiu a educação das mulheres. A educação é fundamental. O acesso à educação, a cultura é fundamental. E eu acho que a cultura permite pensar e sentir que se calhar ser livre é formidável.
Tens de dizer isso aos líderes talibãs no Afeganistão.
Sim, olha, eu tenho imensa pena. Há aqui uma história, enfim, quando nós estávamos em Peshawar, em que eu encontrei uma mulher fantástica das mulheres revolucionárias do Afeganistão, e há um episódio, enfim, que se passa ali com ela. Eu fiquei com uma admiração profundíssima por essas mulheres que lutam pelos seus direitos em sítios daqueles. E não é só no Afeganistão, no Paquistão, na Arábia Saudita, no Irão. Ainda há um caminho a fazer. Evoluímos bastante, mas ainda precisamos de continuar a evoluir no sentido da igualdade.
O que é que vai acontecer no Afeganistão, no teu entender?
Aquilo que vai acontecer é um retrocesso, obviamente, um retrocesso
civilizacional grande.
Sim, grande. Eles agora, eles aprenderam alguma coisa naqueles anos em que estiveram no poder, em que impuseram um inferno na terra, e agora vão voltar a impor, mas de uma forma mais mitigada, porque aprenderam alguma coisa, mas vão voltar a impor.
Olha, Gonçalo deixa aqui uma história.
Olá, boa noite. Para o Varal, sou o Gonçalo. Infelizmente não tenho nenhuma história de guerra para partilhar, mas tenho uma situação engraçada. Engraçada? Acabou por correr tudo bem. Na fronteira entre o Vietnã e o Laos, eu estava a sair do Laos a entrar no Vietnã, num caminho nada turístico, eram só locais, suponho eu. Fizemos uma travessia num autocarro de 24 lugares, com mais de 40 pessoas a bordo. Cabras debaixo dos bancos, galinhas no tejadilho e afins. E o que me chocou foi, na fronteira havia caminhões enormes com sacos de arroz gigantes, a vários metros de comprimento tinham os sacos de arroz, dentro de um caminhão, e a maneira para garantir que não estava lá contrabando, e nomeadamente pessoas, era utilizarem uma lança enorme, para aí com 3 metros, não consigo precisar, mas era mesmo grande, e espetar os sacos de arroz para garantir que não estava lá ninguém dentro. E pronto, caso estivesse lá alguém, não iria correr bem.
Bem, esta é a mensagem do Gonçalo, há uma outra do Carlos Fonseca.
Boa noite, o meu nome é Carlos, estou a adorar o programa, um convidado muito interessante, e queria fazer aqui uma pequena brincadeira, que era... com estas histórias todas que aconteceram ao convidado. Antigamente havia um jogador no Benfica que era o Thomas, tinha o apelido do Big Balls, mas o Big Balls é o convidado.
Olha, quem também tem Big Balls é esta pessoa.
O movimento Vamos Embebedar Alice Vieira está em marcha.
Eu gosto de tudo, mas nunca consigo embebedar-me.
Depois da Ordem de Mérito em 2020, o maior desafio da sua vida.
Acabei a champanhada e houve uns amigos que disseram assim: vem aqui beber um gin tónico. Eu fui e vi um gin tónico e fiquei sempre na mesma.
Em breve, a provará-la caminho da Ericeira para uma missão que Alice Vieira diz ser impossível.
Faço do melhor, a melhor viagem, o melhor roteiro de todos os bares que há na Ericeira.
Prova Oral, um programa de missão.
Vão ver e vê-nos, sei lá, cair de bêbados numa festa, todos nus noutra.
E é isto. Já agora, fugindo, indo de encontro a esta temática, qual foi a vez, nessas múltiplas missões, onde tiveste uma boa noite de copos? Lembras-te?
Eu tive várias boas noites de copos, não propriamente em trabalho. Eu em trabalho sou muito rigoroso, porque eu sei que estou ali para fazer uma missão. E, portanto, não há copos, não há...
Sei lá, à noite podes ir jantar, podes ir beber um copo, não é?
Não, tivemos algumas noites assim mais divertidas, não propriamente de copos. Olha, em Peshawar, Paquistão, República Islâmica do Paquistão, o álcool não era permitido. E nós, os jornalistas internacionais, estavam todos num hotel, que era o Pearl Continental, isto logo a seguir ao 11 de setembro. E jantávamos, não é? O restaurante era simpático e tinha aquelas comidas exóticas, muito picantes, muito saborosas, sempre com Coca-Cola. Bom, isto ao fim de 2 ou 3 dias começas a não poder ver Coca-Cola, nem água, nem nada. E então o Habib, que era um dos guias que lá estava, muito simpático, que era filho de um embaixador, e disse: vocês querem vinho? Eu arranjo vinho no mercado negro. Mas nós não podíamos levar o vinho para a mesa. Então comprávamos as latas de Coca-Cola, despejávamos as latas de Coca-Cola, lavávamos as latas de Coca-Cola, enfiávamos o vinho na lata de Coca-Cola e íamos jantar com aquelas comidas fantásticas, com a lata de Coca-Cola, que não era Coca-Cola, que era vinho, era vinho tinto. Enfim, supostamente francês, mas que eu acho que não era, mas pronto. Mas
história. Já agora, deixa-me colocar aqui uma outra mensagem que nos chega da Paula Serra Coelho.
Olá, Paulo Dentinho. Olá, Fernando Alvim.
Olá.
Para o Paulo, esta mensagem: gosto muito do teu trabalho e és uma pessoa excepcional. Fala Paula, de Aveiro.
Eu sei.
Já nos conhecemos há muitos anos atrás. Beijinhos e continuo.
Ah, grande Paula, saudades.
O que é que faz a Paula? É também jornalista, não?
Não. A Paula foi uma pessoa com que eu cruzei há uns anos atrás, em Aveiro. Há muitos anos, não o vejo há muitos anos, e é tão gratificante encontrar assim uma Paula e a Mami. E é muito giro. E fico muito contente por a ouvir.
Dedinhos.
Ainda bem que ela está bem.
Estamos quase a terminar este programa. Recordo a todos os ouvintes da Prova Oral que o Paulo Dentinho é repórter de guerra, jornalista.
Repórter.
Qual foi a reportagem que tu fizeste? Eu sei que isto é sempre difícil, mas que foi a mais bizarra reportagem que tu fizeste? Tens alguma que está no teu top de reportagens singulares que levas para sempre na tua memória? Se bem que nada bate a história que tu nos contaste há pouco, não é?
Que é uma história singular? Eu tenho várias histórias singulares.
Conta lá uma para o final. Olha, deste livro. Conta uma história deste livro.
Olha,
tens aqui três.
Nós estamos em Tripoli.
Tens 2 minutos.
Estamos em Tripoli.
Sim.
Está... os aviões a passar, as antiaéreas a crepitar, eu estou com o Pinota, aquilo está completamente, estamos numa zona praticamente descampada, com prédios à volta, mas longe, qualquer atirador furtivo dava-nos ou enfiava-nos um tiro se quisesse, e há uma crise política em Portugal, eles estão a ver as imagens, porque ouve-se tudo aos tiros, não é? E Eu só vou ouvindo, aguenta mais um bocadinho, Paulo, aguenta mais um bocadinho, aguenta mais um bocadinho, os minutos vão-se passando, o Pinota está a ficar maluco e diz, epá, estes gajos querem que a gente leve um tiro. Imagina, não é? E nós ali, no descampado, a olhar para todo lado, eu digo ao Pinota, desliga a luz da câmara, ou menos isso, não é? E o Pinota a filmar as antiaéreas, as rastejantes, aquelas coisas luminosas. Bem, e de repente, o coordenador do telejornal, ao fim de meia hora, não é? Quase, já não me lembro, mas uma data de tempo, vira-se para mim. Eu ouço o Fernando Barata dizer assim: Paulo, aguenta mais um bocadinho que o Jorge Lacão está a falar e depois é que vamos para aí.
Adoro essa história. Olha, Paulo, quero-te agradecer o facto de teres vindo, foi maravilhoso. Tivemos aqui histórias incríveis. Não vou esquecer tão cedo aquela história que tu contaste de Kinshasa. Mas se querem saber outras histórias com este grau de eloquência, pois bem, tem bom remédio. Há um livro que acaba de sair e que se chama Sair da Estrada. Um jornalista em reportagem. Este que acabou de falar, Paulo Dentinho. Bom fim de semana. Nós estamos de volta na próxima segunda. Abraços. Bom fim de semana.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.